2, 1.
Começou?
Sim.
Começou!
Cara, tá muito engraçado você com esse murro aí na
não
testa.
Não é um murro, cara, tem uma joelhada, mas foi uma joelhada sem
sim,
querer.
Sim,
ainda
é,
tá,
foi
ainda
uma
tá?
joelhada, sim.
Não dá nem pra ver direito,
foi
dá?
Foi uma joelhada.
É. Acontece, né? Acontece.
Com certeza foi uma joelhada, tu.
Você acha que foi um murro? Lógico que não, cara. Jiu-jitsu não tem soco. É. O que, que eu ia falar? Me perdi, cara. Me perdi nos seus comentários. Boa tarde pra você. Na live de hoje, cara. Na live de hoje, nós vamos responder. Nós vamos reagir ao... Como é o nome? O Gorgonoide! Um gênio da humanidade, um gênio brasileiro chamado Gorgonoide. Nós vamos falar de Xuxa, nós vamos falar... Mano, hoje tem coisa pra caramba. Hoje tem muita
Xuxa.
Coisa. É, você nem sabe, né?
Não.
Você nem sabe, né?
Não.
Eu pus coisas pra você. E...
Lá ele!
E é isso. Vamos começar?
Sim.
Então, boa tarde pra você. Quem entrar no clube hoje vai levar... Deixa eu só falar uma coisa. Hoje é essa live só, né?
Sim.
Então tá. Então hoje, presta atenção. Live de sexta. Não tem a outra live. Eu quero bater meta, hein? Vamos meter o clube pra dentro, hein? Quem entrar no clube vai receber a revista Valete. E eu vou dizer uma coisa. Vou boca de sandália uma coisa. Eu não sei se... Eu tô pensando em criar correndo aí com o Beraldo. Um programa pra gente dar conselhos de empreendedorismo.
Nossa, mais um programa, cara. Pelo amor de Deus, pra que isso?
É, lá, lá. Você viu o espírito do funcionário do mês,
não,
né?
Não,
é o cara que tá produtivo,
diz,
é o cara que tá estimulado.
Qual vai ser o horário desse programa?
Domingo, 6 horas da manhã, porque o empreendedor nunca dorme.
Ah, entendi. Aí,
eu sei, cara, ele tá pensando. É uma proto-ideia ainda.
Uma proto-ideia.
Vamos lá?
Aí você vai acordar 4:30 da manhã, sair lá do Tatuapé... Dia de domingo pra vir pra
mas
cá.
Não, isso seria tranquilo, sabe por quê? Ah. No domingo de manhã não tem trânsito. O problema é vir tipo, de segunda a sexta pra cá. Que hoje, incrivelmente,
mano,
o trânsito
assim,
tava bom.
Eu tenho uma tese de que em qualquer momento em São Paulo vai ter trânsito. Tipo, você pode sair sábado, 3 horas da manhã, você vai pegar um engarrafamento em algum lugar.
Não, você pode achar,
porque
isso você acha.
Eu nunca saí de São Paulo de carro e eu... Sem pegar trânsito, sem pegar... Nunca.
Ah, não,
eu
não.
Sempre peguei trânsito
é assim,
em algum lugar.
Aqui é assim. Mas tem como você cortar caminho.
E principalmente quando você passa pela Faria Lima, mano, é impossível você não pegar trânsito ali.
Não, ali de madrugada não tem trânsito, não.
Tá, de madrugada pode não ter, mas...
Enfim, vamos lá? Vamos começar? Primeira pauta. Essa aqui é já pra começar aquela sexta-feira daquele jeito, mano. Dá uma olhada nessa notícia. Presos poderão usar nome social por meio de autodeclaração sem precisar de comprovação de documentos ou de realização de cirurgia de redesignação sexual. Além disso, pessoas transexuais, travestis, poderão escolher entre as alas masculinas ou femininas para cumprir a pena. É o que diz uma resolução aprovada na última terça-feira por dois conselhos nacionais, o de direito das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo, assexuais e... Mano, que saco, velho, que legenda gigante! E o de política criminal e penitenciária. O texto deve ser publicado até o fim da semana no Diário Oficial da União. Vamos lá que vamos separar o joio do trigo. Presos poderem usar nome social por meio de autodeclaração é uma coisa necessariamente ruim? Eu acho que não. Cara, se é o João, você quer se chamar de Maria? Tá bom, velho. Mete lá Maria no teu nome e já era. O problema está nesta parte da notícia aqui, ó. Pessoas transexuais e travestis poderão escolher entre alas masculinas ou femininas. Pera lá. O que é você ser uma pessoa transexual? O que é você ser uma pessoa travesti? Aqui está o problema. Porque é óbvio, quando você pensa num travesti, você já estigmatiza uma imagem de uma pessoa claramente travesti. Imagino eu, um homem com silicone e bigode. Bom, esse cara, claramente, ele é um travesti, né? Uma pessoa trans, sei lá, deixa eu ver uma pessoa muito trans, o Tammy Gretchen.
Qual que é o nome daquela moça lá do que abraçou o Drauzio Varela?
É Linda Quebrada ou tô viajando?
Não, que Linda Quebrada, Linda Quebrada BBB.
É, não, é...
Ah, que depois viram que era...
Ai, caramba, esqueci, velho.
É, mas tem esse caso
esqueci,
aí,
né? Tá? Mas o problema é o seguinte, o problema são os casos que não são tão claros. Por exemplo, se você não precisa de cirurgia de redesignação sexual e você não precisa mudar no mínimo a sua documentação, o que impede de um homem cis, hétero, falar, não, eu sou uma mulher trans e ser jogado na ala das mulheres. O que impede? Fala pra mim. O que impede? Porque é engraçado como essas pessoas pensam o seguinte. Não, o direito da pessoa trans, né, não pode ser... Tudo bem. Imagina uma mulher que foi presa. Uma mulher cis. E de repente ela tem que dividir a cela com uma mulher trans. Você acha que ela vai... Vamos deixar bem mais claro isso daqui. Imagina uma mulher biológica que tem vagina ter de dividir a cela com uma pessoa que tem pênis. Você está ou não está ferindo o direito humano desta mulher? Porque aí fica a questão. Por que que se separa, em primeiro lugar, coisas masculinas de coisas femininas? 99,99% das vezes é para se proteger as mulheres. De tudo. Separa a categoria feminina, por quê? Porque as mulheres, geralmente, elas perdem nos esportes para os homens. Coloca-se um vagão exclusivo para mulheres no trem, porque geralmente o assédio sexual ocorre de um homem para uma mulher, e não de uma mulher para um homem. Ah, mas tem exceções, tudo bem, mas a regra, a esmagadora maioria é outra. Por que que, então, o direito de uma suposta pessoa trans vai exceder ou vai subjugar o direito de uma mulher cis? Por quê? Eu realmente, cara, eu realmente fico pensando assim, será que não pensaram nisso? É o que eu tô falando. Tudo bem, eu não vem me falar que eu sou transfóbico, que eu sou homofóbico. Não. Me fale qual é a ferramenta objetiva que vai impedir um cara como eu, por exemplo, um homem cis, hétero, tá? De falar, não, eu sou uma mulher trans. Eu quero ser preso com mulheres. As mulheres, com a mulherada. Não quero ficar preso como de homem lá. Quero ficar preso como de mulher. E aí? Me fala qual é o critério objetivo. Eu deixo esse desafio. Inclusive, vamos fazer esse corte. Eu deixo esse desafio. Numa boa, deixa no comentário qual que você acha que é o critério objetivo que impediria esse absurdo. Beleza? Desafio lançado aí. Vamos começar uma coisa. Como estamos de audiência e like?
1.200 pessoas e 400 likes.
Pessoal, dê like na live. Grab a like and put in this live. Tem like voando aí. Você vai pegar esse like, você vai jogar nessa live. E quem entrar no clube, você sabe que vai levar a revista Valete, edição comemorativa de um ano. E vai levar presente misterioso. Ontem acho que entrou um ou dois, um clube só, né? Dois, né? É que um eu dei o boné. Então, aparentemente, vocês não querem um boné autografado, é isso? É melhor presente misterioso? Então, melhor presente misterioso. Vamos que vamos. Vamos lá. Próxima.
Mano, por que você colocou isso aqui, velho?
Não sei.
Não tem... Mano, isso aqui é mó chato, cara.
Mercadante é cotado pra assumir Petrobras, dizem fontes. Eu não sei, não fui eu que coloquei isso.
Pô.
Que você, mas enfim, vamos colocou, falar sobre isso. Né? O Mercadante, que ele tem um vídeo muito engraçado, acho que é dos anos 80, né? Que ele tá no mercado ali falando do controle de preços. Enfim, tá aí, ó, mais um que vai votar. Assim, cara, eu vou te dizer, isso aqui nem... Isso aí, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Tipo assim, cara, nós já temos o Odebrecht recuperando a licitação. Nós temos o José Genuíno querendo ser candidato. Nós temos o Zé Dirceu já mandando no governo de novo, circulando livremente por aí. Nós temos os irmãos Batista, Wesley Batista e Wesley Batista, com a sua empresa multimilionária e comprando, importando energia elétrica da Venezuela pro governo brasileiro. Nós temos o Rubens Ometo ali. Enfim, o que é mais isso, né? É mais uma aí pra você. Nem quero falar disso. Próxima. Vamos pra próxima.
Ai.
Vamos lá?
Cara, então, a gente ficou ontem de falar do lance do Estadão, do Under Shelders, do Ministério da Saúde. Ah. E você nem viu isso ainda, né? Cara, isso aqui é... Assim,
então vamos lá.
Isso é, antes de dizer, é bom falar que milhares de pessoas no Brasil inteiro estão com dengue e não estão conseguindo se tratar, e eu fui uma delas, por causa dessa desgraça desse Ministério da Saúde. Isso é um contexto importante, tá? Vamos seguir.
Vamos lá. Aliás, cara, tem uma coisa muito boa pra lembrar disso. Okay. Enquanto eu tô lendo, vai no Twitter... É thread ou é só isso daqui? Não é thread. Tá. Faz o favor, Draxis. Procura no Twitter do Felipe Neto um vídeo que ele responde o Nicolas Ferreira. Que fala, eu falei chupetinha...
Eu já sei onde eu...
Você sabe que vídeo é esse? Porque eu vi isso aqui agora. A primeira linha já me lembrou desse vídeo. Vocês vão ver o porquê. Vamos ler a thread. O governo Lula usou mais de 8 bilhões do SUS para comprar apoio do Congresso em 2023. Em nome da política, regras do Ministério da Saúde foram ignoradas e algumas cidades receberam muito mais do que conseguem gastar. Enquanto isso, outras ficaram sem nada. Eu quero lembrar aqui que a gente já teve, por exemplo, cidades brasileiras com repasses para a saúde, onde as pessoas tinham, em média, 5 consultas por habitante. Tipo assim, como assim? Todos os habitantes daquela cidade fizeram 5 consultas naquele ano, em média. É óbvio que é fraude. É óbvio que é fraude, tá? Nós já temos este tipo de problema. Agora nós temos um segundo problema. E vou lembrar também, o Lula, ele já fez isso com a educação. Pela primeira vez na história da redemocratização, o Lula perguntou ao TCU: posso não cumprir a regra constitucional de investimento mínimo na educação? O TCU falou que sim, e ele literalmente fez aquilo que ele acusava o Michel Temer de fazer, que o Temer nunca fez, que foi cortar recursos da educação. Tá? Em 2016, alunos vagabundos invadiram escolas em nome da educação, porque a PEC do teto vai cortar investimento em educação. A PEC do teto passou e o investimento em educação subiu. E sabe o que aconteceu logo depois? O Lula se reelegeu e cortou dinheiro da educação. Eu não vi uma manifestação desses caras. Mas vamos ver agora da saúde. Essa história começa ainda em 2022, quando o STF acabou com o orçamento secreto. Só lembrando também o que é orçamento secreto. Orçamento secreto é o seguinte: você tem diversos tipos de emenda, né, parlamentar. Você tem emenda do deputado, você tem emenda de comissão, você tem emenda de qual eram 4? Parlamentar, comissão, partidária, e você tem a emenda de relator. Na emenda de relator, que é onde você faz o esquema, o orçamento secreto é basicamente o seguinte: sempre que você manda uma emenda para algum lugar, então, ó, eu tenho aqui o Pirajá é deputado e ele tem uma cota de R$1 milhão aqui dessa emenda. Ele vai mandar para para uma biblioteca. Ele tem que dizer exatamente para onde vai, quanto vai e no que aquilo vai ser aplicado. Ó, eu estou mandando R$1 milhão para a biblioteca tal, comprar, reformar tal parte aqui. Tem que ter nota fiscal, tá tudo certinho. O que é o orçamento secreto? Não é que ele não é lançado, ele é lançado como despesa. O fato é que você não precisa dar a destinação exata do dinheiro. Então o Pirajá pegaria R$1 milhão, por quê? Eu estou mandando para Salvador. Tá, mas para quê? Não, estou mandando para lá. Aí você tem o esquema do tratolão, por exemplo. Cara, não, estou mandando aqui para a cidade tal. Aí o cara compra trator a 300% do preço, entendeu? Porque você não precisa justificar exatamente para onde vai o dinheiro. Isso é a manobra do orçamento secreto, tá? Vamos lá. Daquela grana, 3 bilhões foram para o Ministério da Saúde. Em maio, a pasta solta a famigerada portaria 544 de 2023 para disciplinar a forma como o dinheiro seria gasto. Continua. Oficialmente é assim: prefeituras fazem propostas ao Ministério da Saúde de possíveis usos da grana. E essas propostas são avaliadas pela área técnica, que decide quem recebe o quê. Na prática, a priorização foi política, feita por Arthur Lira e Alexandre Padilha. Ou seja, lembra que no orçamento secreto, diferente do orçamento normal, você precisa justificar para onde vai? Eles criaram uma comissão o seguinte: ó, me mande as solicitações e nós vamos decidir tecnicamente quem é que merece mais, né? Então, de repente, assim, começa a acontecer coincidências. O Arthur Lira, que é do Alagoas, ele vê lá que a cidade que dá muito voto para ele, de repente precisou tecnicamente de um investimento maior no hospital. Aí você pega, por exemplo, um outro estado que tem um algoz dele, né? Tem uma pessoa que ele não gosta, que é daquela região, que recebe voto. Ah, pô, aquele... Pô, tecnicamente o hospital de lá não precisou tanto de verba. Ó, que coincidência. Nízia Trindade e o Ministério da Saúde sempre negaram que esse dinheiro da portaria 544 fosse apadrinhado por políticos, mas no Congresso todos tratam disso com naturalidade. O líder do PDT, Afonso Mota, vai além e diz que Lira tinha um controle próprio das liberações. Quem tem esse controle, que faz o acompanhamento das indicações desses recursos todos da portaria 544, é a assessoria do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP e de Alagoas. Esse levantamento de Lira digamos, provocou esse início da indagação do pedido de informações do Ministério da Saúde em fevereiro, disse o líder do PDT, certo? E qual o resultado disso tudo? O Ministério liberou muita verba de média e alta complexidade para municípios que não têm estrutura para prestar os atendimentos. Em muitos casos, virou dinheiro no caixa a ser usado Deus sabe como. Vamos entender aqui como que funciona o SUS, uma regra básica do SUS. O SUS é um sistema chamado de tripartite. Ele é de responsabilidade da União, do Estado e do município, certo? Como que isso é dividido? O município, ele fica com o primeiro atendimento básico. Ou seja, a lógica desse atendimento é a lógica de pulverização. Você precisa estar o mais próximo possível da área que você vai atender. Por exemplo, você tem um lugar onde as pessoas estão tendo muito problema de pressão alta. Você põe um agente de saúde para ir conversar com aquelas pessoas em loco e dizer: vocês não podem comer sal, vocês não podem deixar de beber água, vocês têm que fazer exercício físico e tal. Que isso previne que essas pessoas tenham outras complicações que vão, inclusive, custar mais caro para o Estado. Então, pô, bati a cabeça, não sei o que é, primeiro atendimento, município. Pô, tô com uma dor de barriga, não sei o que é. O dado é esse, tá? 88% das demandas médicas são resolvidas com consultório receituário. É basicamente, o cara senta, recebe uma consulta médica, leva uma receita para casa e o problema está resolvido. 88% da demanda da saúde do Brasil é resolvida assim. Aí você tem a lógica do Estado. O que é a lógica do Estado? Média e alta complexidade vão para o contrário do município. Você não vai pulverizar, você vai concentrar as demandas. Por exemplo, olha, você tem uma demanda de cardiologia, né, de pessoas daquele estado. Em vez de você pulverizar, você vai ter que contratar um monte de cardiologista, aí não tem, e é caro, não sei o que lá. Você faz o contrário, você aglomera. Você fala o seguinte: ó, então nós vamos pegar essa macro região e nós vamos abrir um hospital de especialidade em cardiologia aqui. E aí você concentra essas demandas. Ó, o cara de não sei o que lá, manda pra lá. O cara de não sei de onde, manda pra lá. E aí você consegue fazer uma equipe de excelência. O lema desse modo de operação chama: quem mais faz, melhor faz. Que é pro cara ficar o dia inteiro ali fazendo aquilo, melhorando os procedimentos e se especializando naquilo. A gente tem que lembrar também que média e alta complexidade não são só cirurgias como cirurgia neurocirurgia, cirurgia cardíaca. Internações acima de 4 dias também são média e alta complexidade. Então, por exemplo, olha, você vai, sei lá, você vai tirar uma pedra no rim. Não é média e alta complexidade. É uma cirurgia relativamente simples. Você faz ela de manhã, provavelmente no outro dia você vai para casa. Pô, você quebrou o pé ali, você precisa fazer uma cirurgia ortopédica. Às vezes não é. Mas, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia de intestino. Às vezes é uma cirurgia pequena. Mas essa cirurgia você vai ter que ficar internado ali por uma semana. Você já é média e alta complexidade. Entendeu? Ou seja, você tem uma lógica de municípios pulverizando atendimentos básicos e Estado concentrando demandas de média e alta complexidade. O que que ele está denunciando aqui? Eles estão mandando dinheiro para municípios com um direcionamento de média e alta complexidade, mas o município não tem a estrutura para atender. Porque a lógica do SUS não é essa. Então, basicamente, é o seguinte: eu estou mandando um dinheiro do Ministério da Saúde, como eu falei, um sistema tripartite, o dinheiro vem aqui de cima e ele é distribuído, para o município de Juazeiro do Sudoeste, para cuidar de cirurgia de intestino. Só que chega lá, não tem nem hospital. Só tem UBS, só tem UPA, só tem AMA. Por que que eles fazem isso? Porque ali tem um político influente, que ele quer dizer: olha como eu melhorei a saúde. E aí esse dinheiro chega e funciona assim, tá? A administração pública funciona assim. Sempre que o dinheiro vem de repasse federal, ele tem que ser destinado, tá, naquela macro proposta, ou ele tem de ser devolvido. Então eu vou dar um exemplo que eu já vi acontecer. A minha ex-namorada morava numa cidade de 6 mil habitantes, uma cidade desse tamanhozinho. Tinha uma escola dentro do município. Vinha a verba da educação. Aí eles pegavam a escola tá com os uniformes todos novos, os livros estão todos novos, a escola tá reformada, tá tudo certo. Só que a rua na frente da escola tá esburacada. Eles não podiam pegar o dinheiro da educação para consertar a rua. Eles tinham que usar dentro do que é o escopo da educação. Cara, não tem mais o que fazer. Vamos devolver? Não. Aí começa a inventar coisa. Paga hora extra para tia da limpeza, paga hora extra para o que lá, manda pintar uma parede que nem precisava só para usar o dinheiro para não devolver. Então, esses absurdos acontecem. O problema é que agora é o absurdo do absurdo. O dinheiro ele vai vinculado para onde? Então, ó, tem uma UBS aqui, sei lá, Unidade Básica de Saúde, responsabilidade municipal, atendimento básico. Chega uma verba aqui para cirurgia de intestino. É, mas não tem cirurgia de intestino. Então, você vai devolver? Não. A verba é de saúde. Então, dá o dinheiro em caixa e você gasta como? Aí você imagina. Você imagina como é que é gasto. É, eu espero que eu tenha resumido para você entender qual é o teor da denúncia. Até desce aí. Veja o caso dessa cidade em Goiás. Um lugarejo de 1.700 habitantes, com só um posto de saúde e nenhum hospital. Recebeu mais de 1 milhão para realizar atendimentos de média e alta complexidade. Obviamente não tem capacidade. Ao lado, cidade com rede hospitalar levou zero. Então, é literalmente isso. Você tem uma cidade com um hospital, você tem um... Nem uma cidade, tem que chamar de um distrito que não tem hospital. Aí um cara pegou R$1 milhão e mandou pra onde não tem, mano.
Essa pra mim é a melhor parte, ó.
A marca da ingerência política também aparece na distribuição entre os estados. Alagoas, Terra de Lira, é a campeã absoluta. Ah, que coincidência. Olha que coincidência. Mais que o dobro do segundo colocado, com R$ 212 por habitante. Será que Alagoas precisa tanto mais que os vizinhos Sergipe, 64, e Pernambuco, 51?
Sabe o que eu fico imaginando?
Só que é pior, não. Aí você pega, por exemplo, Santa Catarina, que curiosamente é o estado mais bolsonarista do Brasil. Olha como tá clarinho ali, não recebeu nada.
São Paulo?
São Paulo? Que é quem paga a conta.
Mas dinheiro deveria... Vem de São Paulo.
Que é quem paga a conta. Olha aí, ó. Olha aí, ó.
Eu fico imaginando assim... Alagoas é um estado tão pequeno e recebe tanto dinheiro que deveria já ser uma Suíça, né?
É, exatamente.
Deveria ser uma Suíça, exatamente. Deveria ser uma Dinamarca.
Tem mais ou esse é o último?
Não, tem mais. Opa!
Vamos lá. Todas as informações estão no texto em parceria com o Daniel Walterman no Estadão. Nos próximos dias trataremos de novas revelações sobre o gestão do Ministério da Saúde. PS. Em nota do Ministério da Saúde, diz ter seguido critérios técnicos... considerando a atuação de cada cidade. Não explicou por que classificou recursos como emergenciais para escapar dos limites. Ou seja, os caras ainda classificam como emergenciais, escapam do limite, mandam para onde não tem hospital, verba que era para o hospital. Curiosamente, elas caem justo onde o presidente da Câmara tem mais influência e aí ele só manda assim, não, nós definimos tecnicamente. E você tem que aceitar. Aí eu quero colocar, você vê o tamanho da hipocrisia do senhor Felipe Neto. Coloca o tweet do Felipe Neto. Vamos lá. O Felipe Neto, uma vez, ele fez esse vídeo. Isso é recente, tá? Isso não tem uma semana. Por quê? O Reinaldo Azevedo... É, o Reinaldo Azevedo. Ele fez a seguinte matéria. Desce um pouquinho só pra gente ler. De verdade, o PT desviou da saúde 242,4 bilhões. Nessa área, partido sempre foi a doença, não o remédio. Isso é uma matéria da Veja. Eu não lembro agora de que ano, tá? Mas era da época que o...
Que o Reinaldo era o Reinaldo, né?
E aí, o Nicolas foi lá e fez, falou sobre isso, o TSE mutou ele, ele reclamou. E aí, em resposta, o Felipe Neto fez o seguinte vídeo que nós vamos assistir.
É verdade que o PT desviou dos...
Vai lá. Bota em 1,25, porque ninguém aguenta sotaque carioca.
Vai lá.
242 bilhões da saúde. Será? Antes mesmo de refutar essa fake news, eu quero te propor um desafio. Eu quero que você encontre um único portal com credibilidade que tenha dado essa notícia.
Pausa, de que o PT pausa. Nós estamos falando da revista Veja do seu Reinaldo Azevedo. Aí depois ele vai falar que não, na verdade o desviou, não era bem isso. Você vai ver.
Não, mas assim, o Reinaldo não tem credibilidade?
Não, é o que eu tô falando.
O Reinaldo depois, é um jornalista profissional.
Mas depois ele vai falar que não. Porque não é o que a credibilidade do Reinaldo tá errada. Na verdade, a matéria diz outra coisa, que é o que nós vamos refutar aqui.
Tá lá. 242 bilhões de reais da saúde. Encontre qualquer portal de credibilidade que não seja o blog do teu tio. E eu duvido que você vai encontrar. Essa mentira começou quando o Reinaldo Azevedo, que na época era ferrenhamente antipetista...
Pausa. Publicou... Na época ele era fascista. Na época ele era assim, assim como eu já fui, agora ele é amigo. Agora ele é amigo, né? Ai, que lindo, vai lá.
Pô, no seu blog, esse artigo aqui. De verdade, o PT desviou da saúde 242,4 bilhões. Aí você lê, desviou 242 bilhões da saúde e imediatamente sai compartilhando em todos os seus grupos de WhatsApp, todas as pessoas que você conhece no Facebook, falando que o PT roubou 242 bilhões da saúde, quando isso está completamente errado. Só que pra descobrir, você tem que fazer uma coisa que normalmente bolsonarista não gosta de fazer. Ler o artigo. E o que você descobre quando lê? Você descobre que nem um único centavo dessa verba de 242 bilhões foi para qualquer outro lugar que não tenha sido o próprio Brasil. O desviar do título do artigo do Reinaldo Azevedo é, na verdade, realocar o dinheiro. Esses 242 bilhões, na verdade, foram utilizados para ajudar a crescer o Minha Casa Minha Vida, ajudar a crescer o Bolsa Família, ajudar a crescer o ProUni,
pausa,
o FIES.
Pausa. Ou seja, Felipe Neto, o Lula quebrou uma regra constitucional de colocar o dinheiro onde ele deveria estar para fazer tecnicamente o que é melhor, não é? Não é? Ou será que ele fez isso pensando na eleição? Ou será que ele fez isso para pensar em privilegiar os pares políticos dele? Mas calma, que o negócio continua, vai lá.
e tantos outros projetos sociais idealizados e desenvolvidos pelo PT. E aí você pode dizer, mas então o PT deixou de investir na saúde, isso é um absurdo.
Sim.
Não, minha gente.
Sim.
O PT foi justamente o governo que mais cresceu o investimento em saúde da história do Brasil. Inclusive tá aqui, ó, pelos cálculos do
pausa,
CFM.
Pausa. O governo do PT pegou o boom das commodities. O governo do PT, por exemplo, foi o governo que mais investiu em educação. É verdade. Eu já falei isso várias vezes aqui. O governo da Dilma, que era pátria educadora, ela cumpriu uma promessa das cinco que ela tinha feito. A única que ela cumpriu foi aumentar a verba da educação. E o que aconteceu com os nossos índices de educação? O que aconteceu? Só pioraram. Vai lá.
Desde 2014, período do PT, a dotação autorizada para a área da saúde totalizou 1,021 trilhão. Isso era quanto o PT tinha para investir em saúde. E foram investidos 891 bilhões. A diferença daqui foi o que eu falei. Contingenciamento para ajudar a crescer os projetos sociais.
Pause
que ajudaram milhões de...
Tem outra coisa que o cara não conta, que é o seguinte. Ele está falando de 2003 a 2014, que foram os maiores da história. Comparados com o quê? Com um período onde o real valia muito mais? Eu quero lembrar o seguinte. Vamos supor que o Fernando Henrique, em 1996, investiu um real em saúde. Ele estava investindo um dólar. Talvez até mais. Teve uma época que, logo no começo do real, que o real valia mais do que o dólar. Tá? Hoje, se o mesmo presidente investisse um real em saúde, ele estaria investindo quanto? Um quinto de dólar. Ele estaria investindo 25 centavos de dólar. O que, que eu estou querendo te dizer com isso? O que eu estou querendo te dizer é que, ao longo do tempo, pela inflação natural e pela desvalorização da nossa moeda, o dinheiro ele vai significando cada vez menos. Então não dá para você pegar o que eles investiram em 2014 e fazer uma conta reta para falar o que foi investido em 1994, por exemplo. Da mesma forma que eu não posso pegar o que foi investido em 2014 e fazer uma conta reta para falar aqui de 2024. É uma comparação simples é o seguinte. Quanto custava, sei lá, um Gol 1000 em 1994? Quanto custava um Gol 1000 em 2014? Quanto custa um Gol 1000 hoje? É isso que eu tô querendo te dizer. Entendeu? Mas enfim, vamos lá. Dá play aí.
Brasileiros que tiraram o Brasil do mapa da fome e colocaram o Brasil como protagonista no mundo. E só para deixar um pouco mais claro, esse dinheiro nem poderia ter sido utilizado para criar hospitais, para criar grandes centros de recuperação
das pessoas. Isso
era
verdade
mesmo. Que tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional em emendas parlamentares. Então, ao invés de dar esse valor na mão de deputado e senador, como o Bolsonaro faz agora com orçamento...
Pausa. Aí você se enganou. Em vez dele dar isso na mão de deputado e senador, que muitas vezes as emendas são impositivas, ou seja, ele é obrigado a dar, ele preferiu ele mesmo usar do jeito que ele achou melhor. Só que mais. O governo Lula, o governo do PT, o governo da Dilma e agora esse terceiro, gastam muito dinheiro com emendas discricionárias, que são as emendas que não são impositivas. Ele não é obrigado a dar emenda. Por que ele faz isso? Porque ele compra apoio. Isso eu tô falando, só o que ele compra com apoio, entre aspas, legal. Agora, e o apoio ilegal que ele comprou através do Mensalão? Esse aí nem se fala, isso aí não, isso aí é fake news da CIA, né? Vamos lá, dá play.
Orçamento secreto com o Bolsolão, o PT contingenciou esse valor e utilizou nos projetos sociais. E já que é pra falar de investimento em saúde, tá aqui o que o PT fez em saúde pelo Brasil. O momento em que o Lula assume o Brasil e o crescimento que a gente tem todos os anos durante o governo do PT. Até o momento em que Michel Temer assume, coloca o teto de gastos e é congelado completamente o investimento em
pausa,
saúde.
Pausa. Foi o gasto isso extraordinário. Isso é mentira. Por que, que o gasto em saúde cresceu na era PT? Porque nós crescemos. Porque o Brasil como um todo cresceu, porque nós pegamos o boom dos commodities, cara. O Lula, ele teve uma sorte tão gigantesca que quando ele assumiu o governo, a China começou a crescer de forma absolutamente... Isso não é opinião, cara. Você não precisa acreditar em mim. Ah, isso é o que o Arthur acha. Pegue você o preço das commodities no ano de 2000. Pega o preço da soja, do milho, do ferro, do minério. Pega o preço do... E depois você pega o preço em 2005. 5 anos depois. Fala, nossa! Compara nesses intervalos de 5 anos... Do período que você quiser. Pega de 1980 a 85, de 85 a 90, 90 a 95, 95 a 2000, 2000 a 2005. E depois você pega o período que você está comparando aqui, ó. 2014, ele tá colocando ali, não tô enxergando, mas que seja. Se ele falou era Temer, vamos por 2015, vai, para 2016. De 2015 a 2020. Depois de 2020, agora, estamos em 2004 e você vai ver que realmente existiu um boom das commodities que o Lula pegou. Agora, eu vou te dizer uma coisa que você não está falando, tá? Eles falaram tanto que o... Ah, nós vamos reagindo. Eles falaram tanto que a PEC do teto ia congelar gastos de saúde e educação. Isso é mentira. Isso é mentira, tanto que os gastos em educação subiram no ano seguinte. E pela primeira vez na história eles diminuíram agora na era Lula, porque ele fez, ele deliberou. Isso aí você não fala, né? Vamos lá, dá play aí que eu quero ver o restinho que...
Era pra Covid, que obviamente não tem nada a ver com orçamento. Olha aqui o que, que acontece depois da saída do PT com os investimentos em saúde congelados. Então, não. O PT nunca desviou 242 bilhões da saúde. Isso é uma mentira que te enganou. Mas sabe o que, que é verdade e tá aberto pra todo mundo ver? O que o Bolsonaro fez e pretende fazer a partir do ano que vem.
Tá bom, tá bom. Aí ele vai falar de Bolsonaro. Tá bom. É, deixa eu falar uma coisa, meu querido. Que também, tá? Por que, que eu não vou reagir ao Bolsonaro? Não é que eu quero defender ele. Que eu quero atacar junto com você e não quero concordar contigo. O fato é o seguinte. A gente acabou de ver a denúncia do André Schauders, né? Mostrando que o governo do PT está fazendo justamente isso. Ele está deturpando a lógica do SUS para que use os recursos de forma política, inclusive... Em cidades que recebem verba de hospitais que elas nem têm. E aí, Felipe Neto, vai ter um videozinho seu de 4 minutos e pouco explicando isso? Explicando como é que funciona o SUS? Explicando como é que o PT está desviando novamente os recursos da saúde? Aí não, né? Aí não. Enfim.
Deixa eu falar uma coisa.
Foi um bom corte esse, hein, cara? Isso aqui é um corte bem, bem importante.
Tá todo mundo aqui falando... Do seu vídeo de hoje no YouTube.
O que, que tem?
Que ele tá muito bom.
Pô, obrigado, velho. É um vídeo arriscado, sim, que já foi desmonetizado.
Obviamente.
E é um vídeo em que eu basicamente fiquei com um pouco de medo de fazer. Não tô brincando.
É sério?
Eu fiquei com tanto medo de fazer esse vídeo. Não tô que eu vou deixar claro. Sabe quem me mandou isso aí? David Pirajá. Vocês não dão valor pra esse cara? Porque vocês não conhecem!
É assim, eu insisti. Arthur, grave sobre isso, porque isso é escandaloso. Pô,
tudo bem, quando eu tomar o processo e eu perder dinheiro, você vai me ajudar a pagar.
Quando você for censurado...
Não, mas falando sério, eu fiquei com tanto medo desse vídeo.
Por que você levaria um processo?
Por que, que eu fiquei com medo desse vídeo? Ah. Que eu fiquei com medo que eu resolvi em alguns trechos, literalmente, ler... O que ele escreveu.
Ah.
Em vez de ler e interpretar. Sabe? Tipo assim, ó. Ele está falando... Ó, pessoal. O que ele está falando? Não. Eu li. Ó. Uma matéria, inclusive. Eu peguei uma matéria do Poder 360. Porque se falar alguma coisa, ó. Eu não estou falando que é minha opinião. Eu separei exatamente o que é a denúncia e o que é a minha opinião. O que é a denúncia e o que é a minha opinião. Tá muito claro ali. Fica essa função aí para vocês verem esse vídeo depois. Enfim, eu espero que hoje, na live de hoje, você tenha entendido um pouco... do como funciona o SUS e como você refuta um cara como Felipe Neto falando besteira e principalmente como você entende como o governo do PT está literalmente desviando verba da saúde, beleza? Estou deixando aqui claro, ó, de forma literal eles estão desviando dinheiro da saúde, beleza? Me processa aí, ó. Me processa aí, Nízia Trindade. Me processa aí, Lula. Me processa aí, ó. Vocês estão desviando dinheiro da saúde. Tá aqui, ó. Me processa. Esse aqui eu não tenho medo, não. Vamos lá.
Tá indo bem o vídeo?
Tá médio.
Tá médio?
Porque o que acontece, cara? O que acontece não é um assunto que está latente. Então, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, sei lá, de...
O título que você colocou tá ruim.
Fazer o quê, né? É a vida. Aí, Léo, toma essa crítica, então. É que eu também tenho cuidado, tenho que tomar cuidado com o título.
Não,
o título
eu também acho que tá a dando... palavra tinha que ter escândalo e... O título tem que ter as palavras escândalo e Twitter.
Peraí que eu vou fazer isso agora. Deixa eu
o
ver
maior aqui. Escândalo da história.
O Bahia deu uma sugestão da gente colocar no título, tipo algo assim, o maior escândalo da história do Twitch. Tem que ter a palavra escândalo e Twitter. Então, vamos lá para ver se melhora o nosso vídeo, que a galera tá elogiando. Quem assistiu tá elogiando. Ó, áudio mandado ao vivo.
Boa. Agora vamos sair do Felipe Neto vamos e para outro imbecil?
Vamos.
Que é o quem? Seu amigo Gorgonoide.
Vamos de Gorgo? Eu vou, assim,
mano,
cara.
Quem é Gorgo? Assim, de verdade, quem é Gorgonoide?
Cara,
do nada aparece um bocado de tweet dele na minha timeline. Eu nunca vi um tweet desse cara falando mal do PT, do Lula, da esquerda. Ele só fala mal do MBL. É inacreditável.
Eu vou te explicar o que acontece. O Gorgonoide é o seguinte: o Gorgonoide, ele comentava em todos os meus vídeos. Todos, sei lá, em 2018, 2019. Ele comentava, às vezes concordando, às vezes discordando, beleza. E eu já vi os comentários dele. Certa vez. Eu estava... E assim, o Gorgonoide, cara, com todo o respeito, viu, Gorgonoide, você é covardão, cara. Porque, sabe por quê? Porque várias vezes você teve uma postura comigo e depois pelas costas você teve outra. Isso não se faz, cara, isso não é coisa de homem. Eu vou contar uma aqui. No meio da eu não lembro se era pré-campanha ou se era campanha à prefeitura, eu acho que já era campanha. Alguém me falou de um cara chamado Toguro. Que eu nunca tinha ouvido falar também. Aí falaram, ó, pô, o Toguro, ele tem um negócio, chama Mansão Maromba, o cara é gigante na periferia, aqui de São Paulo, você precisa ir lá conhecer. Pô, aí fui ver, porra, da hora, o cara mandaram mensagem pra... Ah, lembrei, eu conheci ele através do Japa Morfo, que foi candidato na minha chapa de vereador. Ele, pô, o Toguro é mó sangue bom e tal. Pô, legal, ele me recebe lá então? Recebe, pô, vai lá na Mansão Maromba, eu fui. Ah, lembrei também, foi o Nick Mavan, nosso querido Michael, que fez essa ponte. Enfim, eu fui um dia na Mansão Maromba, por acaso, o dia que eu fui, foi um dia que eles estavam fazendo uma espécie de competição ali, né, de fisiculturistas, então tava lotado, cara, a Mansão Maromba tava lotada, estrumbada de gente. Eu cheguei, aí, pessoal, como é que tá? Tá, conheci um monte de gente, conheci a tal da Sayuri. Nossa, né? Conheci... Coitado. Não, foi muito engraçado, cara, porque ela chegou pra mim e falou assim, oi, tudo bem? Eu vejo seus vídeos, eu... Ah, tudo bem aí, legal, você gosta? Ela simplesmente as costas saiu andando. Foi, acho que ela não gosta, beleza. Depois ela voltou e falou assim, oi, tudo bem? Não, na verdade eu gosto dos seus vídeos. Falei, ah, que legal, como você chama? Sayuri. Ela virou as costas e saiu andando. Foi, nossa, que pessoa estranha, né? Tá. Enfim, mas gente boa também. Depois acho que ela brigou com o Toguro, sei lá o que aconteceu, né? Enfim, o que eu ia falar? Ah, aí eu subi no último andar lá, que fui conhecendo e tal, quando chegou no último andar, que era o lugar que tava tendo competição, tava o Gorgonoid e o Vitor Lelis. Aí eles vieram falar, o Gorgonoid tava meio de lado assim, eu não lembro quem foi falar, se fui eu ou foi ele, e tava esse Vitor Lelis, que é sangue bom pra caramba. E aí, beleza, mano, esse Vitor Lelis já abriu o maior sorrisão. E aí, beleza, meu, pô, o cara é o maior sangue bom, oh, legal, não conhecia, né? Como é que tá? Tudo bem? Quem é você? Ah, eu sou o Arthur, eu sou o Vitor Lelis, tá. Aí, o Gorgonoid, eu sou o Gorgonoid. Aí eu falei, pô, você é o Gorgonoid, cara? Você comenta direto nos meus vídeos, né? Ele é o comento e tal, eu discordo de você, mas curto o seu trampo e tal.
Ele é da bolha de gente desses altos.
De musculação. Ah. E ele nem é bom nisso, cara. Enfim, ele nem é um puta fisiculturista, mas enfim. Aí, beleza. E, cara, trocamos ideia ali, foi mó legal, cara. O cara, mó gente boa, foi da hora, foi legal, beleza. Ô, falou, um abraço. Vamos embora. Sei lá, meses depois, ou um ano depois, do nada, ele faz um vídeo. Eu vou contar uma coisa aqui do Arthur que vocês não sabem. Mostrar uma foto que o Arthur não quer que ninguém veja. Olha ele aqui e mostrou uma foto que ele tirou, bem de cuzão mesmo. A hora que tava, ele tirou meio que pelas minhas costas, deu na Mansão Maromba. Olha o Arthur na Mansão Maromba no meio da pandemia.
Nossa.
Aí eu falei, meu, você tá de brincadeira, né, Gorgonoid? Eu postei o vídeo lá. Eu não fui escondido, cara. Eu postei o vídeo. Eu falei pra todo mundo, estou indo na Mansão Maromba. Você vê que o cara, pra te atacar, ele passa de todos os limites, né? Então, primeiro, ele foi um cuzão, que ele, sem falar comigo, do nada, quis me atacar. Segundo, que ele falou uma coisa sem sentido. E terceiro, que, meu, você vê que o cara já tava na má intenção, que ele tirou uma foto minha, tipo, supostamente escondida. Mano, eu postei o vídeo lá. Aí já fiquei com o pé atrás, mas beleza. Passou o tempo. Eu não sei porquê, não sei por qual motivo. Eu falei com ele de novo, eu não lembro o que aconteceu. E ele foi mó sangue bom comigo, velho. No privado aqui. Não, pô, não sei o que lá da Growth, vou arrumar uns negócios pra você. Eu não lembro se foi num podcast, eu não lembro o que aconteceu. Ele me arrumou, ele falou, vou mandar um pack de coisas da Growth aí. Mandou uma coqueteleira, um whey, mandou umas barrinhas de proteína lá.
É a marca dele? Que porra é essa? É a marca dele isso aí?
Eu não sei. Aliás, olha só que engraçado. Uma das coisas que ele me deu foi um negócio de barra de proteína que eu levei pra Ucrânia. Ah. eu levei pra Ucrânia os presentes que o Gorgonoid me deu. O que eu falo? Beleza. Aí, de repente, velho, ele começou a atacar a gente de uma forma absurda. Aí eu peguei e falei assim, velho, vamos trocar uma ideia? Vamos fazer um debate amigável? Sem um querer destruir o outro? Vamos. E a gente sentou. E eu peguei, anotei vários pontos do que ele falou e fui, mano, falando um por um. Olha, eu discordo do Bolsonaro por causa disso, você xingou o MBL por causa disso, mas você tá errado aqui, tá. E na live, ele ficou pasmo, ele ficou tipo assim, ele não tinha nenhum argumento, aí ele ficou assim, ó. Dá pra ver, vai no meu canal e veja, tá lá o vídeo. No meio da live, ele começou a dar uns berros, né? Porque eu não sei se o cérebro dele, né, tem uns gatilhos de testosterona. O cara, de repente, dá umas gritadas. Porque a política é tudo vagabundo. E papapá. Tipo, mano, por que você tá gritando, cara? Beleza, vamos na boa aqui. Tá bom. E beleza, e encerramos a live. Falou, obrigado. Mandei mensagem pra ele. Pô, obrigado por participar. Tá. Meses depois, de novo, do nada, eu não tinha falado mais dele, não falei mais, ele começou a pegar cortes da nossa live e fazer uns reels, tipo, me xingando, esse vagabundo, olha o que ele falou. Eu falei, mano, aí eu comentei, eu falei, cara, você tá ofendido, velho, por que você não me falou isso na hora? Por que, que você esperou meses pra você depois fazer um recorte, fazer uma coisa canalha de você querer falar sozinho sem me dar o direito de responder? Mas beleza, irmão. Então esse é o seu tipo de pessoa. E aí, mano, de lá pra... Aí ele virou a casaca total. E aí, fiquei sabendo que ele fez um vídeo com o Weintraub. Sim. Que é engraçado, porque o Weintraub também é traidor do mito.
Você quer dizer o Weintraub pré-candidato a prefeito de São Paulo?
Ah, ele é pré-candidato?
Opa!
Vou me poupar.
É.
Vamos lá, vamos assistir. Então, dado este contexto,
eu já abro
entendeu aqui. Quem é o Gorgonoide, agora nós vamos ver o que ele falou. Aqui.
Eu acho muito engraçado que tem o cara é mamoromba e ele tá de terno, que é um sinal que ele se acha super não, sério. E
eu gostei da sua gravata, é gravata de oncinho em homenagem à Missão.
É, gravata de oncinha.
Gravata de oncinho em homenagem à Missão, amiga. Muito bom, velho, vamos ver. Vamos ver o que ele falou. Não tô ouvindo.
É, claro que não tá.
Para agradecer, que eles evitaram a depredação do MEC. E eles ficaram assustados. O que, que você... Eu vim aqui agradecer. Pensei que era para dar bronca na gente, que eles desceram as borrachas nos caras. Então, veja, eu vou para o confronto aberto. Mas tem momentos que eu dialoguei com ele. Eu sento aqui, vamos conversar. Não tem problema.
Quem que ele está falando?
Eu conversei com um monte de cara. São meus aliados? Não, nenhum deles. Eles vão estar do meu lado? Não.
Pausa.
Não vão estar do meu lado.
Como estamos de audiência like?
3.500 pessoas e 1.700 likes.
Pessoal, dê like na live, velho. Tem 1.200 likes aí voando, 1.300. Dê like na live. E ó, já entraram dois membros no clube. Os dois já ganharam a revista Valete comemorativa de um ano. Exclusiva com este selo aqui, ó. Tá? E vocês vão ganhar dois presentes misteriosos. Então vamos começar? Vamos tirar o primeiro aqui, ó. Vamos lá, o que eu puxei? Uma camiseta amarela da Academia BL de Alexandria. Eu vi que o primeiro que entrou, acho que é David, né?
Olha aí, ó.
Diego, né? Então, tô. Calma. Vou pegar o segundo presente aqui, ó. Peguei um plástico. Olha, uma meia verde do MBL. O segundo ganhou uma meia verde do MBL. Tamo junto. Vamos lá, vamos entrando no clube, então? Vamos lá. Dá play.
Vão entrar aqui, tá no meu time de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não confio. Agora, dá pra parar de jogar bomba? Dá. Isso eu faço.
Entendi.
Pausa, basicamente, basicamente ele tá se colocando como alguém que as pessoas ligam pra ele parar de atacar, mas ninguém liga. Vai entrar, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Você estava nas bolas do mito e você tinha alguma relevância, porque o mito é louco, você também é outro, e ele te colocou pra dirigir um ministério importante do nosso país e você sequer sabia fazer uma conta de porcentagem, né? Você ficou brincando de dançando na chuva, você fez AB's out, você fez um mic drop, você é um palhaço, cara. Né? Aí quando você... saiu fora do governo, né? Deu aquele abraço constrangedor do Bolsonaro, aquela cena horrorosa, né? Você resolveu falar, não, eu acho que eu tenho força própria, eu acho que eu tenho brilho próprio. Eu vou aqui na minha, hein? Tamo junto, hein? E aí você basicamente sumiu, né? Ele teve, sei lá quantos votos você teve pra deputado, cara. Você é a irrelevância da irrelevância. Você hoje, de ministro da educação, você virou um cara que faz live com Gorgonoide, velho. Entendeu? Vamos lá, vai lá.
Queria aceitar o apoio, mas sem dar nada em troca.
Eu não daria nada em troca pra quase... Não daria nada em troca pra ninguém, cara.
Não, tem caso e tem caso, né? Dar coisa em troca quer dizer confiança. Tem seus aliados. Sim,
olha o nível intelectual dessa live.
Ele não necessariamente está
se vendendo. Mano, mas o que vai? Cadê a nossa
Kim,
parte?
O Kim.
O Kim O Kim, os outros caras são tudo meu. Pra mim é tudo marionete do Renan
Santos, olá,
cara. É o ventríloco e tem os marionetes, entendeu? Você já viu que eu tenho os marionetes?
Eu também não.
Você já viu os marionetes que eu tenho aqui?
Não.
Nossa, cara.
Gente, assim, não. Se preparem pro que vocês vão ver, porque é inacreditável.
Não, e só uma coisa assim, não querendo falar muito, mas olha o gosto decorativo desse cara, velho. Né? Ele tem... Vai, deixa... Deixa passar, vai, dá play. Vamos lá. Olha a cara do Gorgonoide esperando ele pôr o boneco.
Essa aqui é a Jandirinha, entendeu? Eu falo mesmo, pô, eu vou lá debater com os caras do MBR, vou debater com o Renan Santos, vou lá com a Amanda do... O Tarcísio é um cara malvado, agora o Tarcísio é um cara bonzinho. Cara, meu, vamos debater com pô, o cara do
ventríloco.
Eu não bato boca com marionete, eu bato boca com ventríloco, cara.
Eu fico imaginando, cara, como que deve ser miserável a vida de um cara que tem que ouvir ordem daquele bosta, daquele Renan Santos. Imagina, mano, como é que você deve se sentir um merda. Tipo assim, imagina, você, vamos supor que eu sou mamãe, falei. Aí eu faço um vídeo lá, tal. Aí no vídeo eu cometo uma gafe que prejudica o MBL. Imagina você receber uma ligação do Renan Santos.
Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Não, não, deixa eu ver o que ele vai falar.
Pô, velho, você tem que tirar esse vídeo do ar. Como é que você falou isso aí? Eu quero, velho, beleza, vou ver o que eu faço
aqui. Pausa aqui. Olha, cara. A dinâmica é justamente ao contrário. Se tem alguém que é reprimido por cometer gafe em live, em vídeo, e as pessoas ficam, tira, é o Renan Santos. E vou te dizer, o cara que menos reprime os outros por causa disso é o Renan. O que mais reprime é o Alexandre.
Não, sim.
A gente até chama ele de Alex Muralha, né? Que ele vai sempre pro mesmo lado, sempre pelo lado da prudência, sempre pelo lado da defesa das polêmicas. Nunca pode ter polêmica.
O Renan, ele é o cara que topa qualquer ideia.
Qualquer ideia. Se eu chegar pro Renan agora e falar assim, Renan, vamos fazer um vídeo pelado pedindo doação pra o MBL? Ele, bora, pô, como é que isso não vai dar errado? Né? Isso só pode dar certo. Né? O Renan, ele topa qualquer ideia, né? E vou te dizer uma coisa, cara. A liderança que o Renan exerce, tá, aqui no MBL, não é uma liderança forçosa. Não é uma coisa assim, eu mando e vocês obedecem. Não é assim. As decisões do MBL, elas são colegiadas e cada pessoa se torna líder da sua área. O fato é, o Renan é um cara excepcional, ele é um cara acima da média. Né? É aquela história. Existem críticas que não, a gente não pode fazer. Vou dar um exemplo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, o Lula é irrelevante. O Boulos é relevante. Não, não posso falar isso. É óbvio que eles são relevantes, velho. Boulos foi pro segundo turno na eleição de prefeito, da última. Né? O Lula é presidente do Brasil. Ah, o PT acabou. Quantas vezes já não ouvi isso? E a gente falava, o PT não acabou. O PT não acabou. O PT é gigante. O PT é forte. Então tem críticas que não dá pra fazer. Não dá pra você pegar e falar assim, o Renan é um merda. O Renan é um burro. Não dá, cara. Desculpa. É a mesma coisa que falar assim, o Kim não sabe debater. O Kim não é técnico o suficiente. Não dá. Você fica parecendo um esquerdista burro. E aí é o seguinte, o fato do Renan liderar as áreas do MBL que ele lidera acontece por espontaneidade. As pessoas admiram o Renan. Existem dois tipos de respeito. O respeito por medo e o respeito por admiração. Aqui no MBL não existe o respeito por medo. Não existe. As pessoas que tendem a respeitar os outros por medo, essas pessoas normalmente são expulsas da estrutura pela própria natureza dela. Porque essas pessoas normalmente são oportunistas. Essas pessoas normalmente elas pensam só olhando para o próprio umbigo. E a nossa estrutura é uma estrutura onde você cede muito mais do que você ganha. Então, ao longo da jornada, é como se houvesse uma seleção natural e esse tipo de pessoa vai saindo fora. Então, quem fica aqui? Quem realmente acredita na causa e quem realmente respeita as lideranças, porque são as lideranças, nas suas respectivas áreas. O Renan, assim, cara, eu vou te dizer uma coisa. Se tem alguém que abre mão, que isso é o verdadeiro papel de um líder, das coisas para si, em prol dos outros, é o Renan. É o Renan, cara. Quantas vezes eu já não vi o Renan abrindo mão de tempo, dinheiro, protagonismo, em nome de outras pessoas? Mas enfim, quem deve saber mesmo é o Gorgonoid. Deixa eu ver o que mais que ele fala.
Puta que pariu, mano. Deve ser,
vou falar pra ti. Quem tá com o MBL hoje, pode verificar, é fácil. É Michel Temer.
Ai, mano, eu gosto dessa... Cara, como assim? Não, eu gosto dessa coisa porque é o seguinte. Eles, assim como aqueles esquerdistas mais malucos, eles tiram umas coisas do ânus deles. Assim, onde você tirou isso, cara?
Eu gosto
cara?
Muito que o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes por causa do Michel Temer.
Não...
E puta, ele mete
muito
essa.
Muito bem colocado. Muito bem colocado.
E ele mete essa.
Cara, porque assim, você pode até falar uma coisa assim, ó, eu acho, sei lá, que o MBL, sei lá, quem manda no MBL é o Michel Temer. Por quê? Aí você apresenta um conjunto de evidências, um conjunto de fatos que mostram isso. Cara, de onde você tirou... É igual o Kim Paim. Não. Quem manda no MBL é o Alckmin.
É o Alckmin.
Vocês têm que escolher, velho. Quem manda no MBL ou é a CIA, ou é Eduardo Cunha, ou são os irmãos Koch, ou é a... Eu vi um novo que é um cara... Os caras falando que é SFL mandando no MBL.
SFL.
Ou o Temer, ou o Alckmin, ou sei lá quem, velho. Vocês têm que decidir, mano. Vocês têm que decidir, velho. Né? Mas vamos ver se ele traz algum elemento. Vamos ver.
Ele até participa Ele até participa dos eventos do MBL.
Pausa, Michel... pausa. Mentira, velho. A evidência que ele tem... Não, então assim, peraí. Então vou te mostrar quem mais manda no MBL. Vamos falar do painel do Michel Temer no Congresso, que a gente convidou todos, tá? A gente convidou até a Dilma, cara. A gente convidou o Bolsonaro também. Então quem manda no MBL? Michel Temer, que estavam naquele painel. A Vera Magalhães.
Ela tava?
Tava. Nossa. Tava. Que pra você ver que é outra... A gente chamou ela, cara. A gente respeitava ela como jornalista. Não.
É porque não tava nesse painel, mas que foi um evento nosso. É. Gilmar Mendes.
Isso. Ele foi em 2016, acho que foi. Foi antes de soltar os bandidos tudo. Eu lembro. Eu cheguei a fazer uma entrevista com ele.
Foi mesmo? Tá no seu canal?
Não, eu tirei porque eu fiquei com vergonha do que ele se tornou depois daquilo. Porque as pessoas veem aquilo, tipo, e eu sou um cara combativo, pô, porque aí iam associar. Por que você não perguntou por que ele fez isso e aquilo outro? Só que foi tudo depois, né? Mas enfim, tanto que depois desse congresso, sabe quem tirou uma foto com ele?
Quem?
Olavo de Carvalho. amigos. A foto do Olavo é posterior ao congresso, mas enfim. Quem mais tava? Carlos Andreasa. Será que tava o Alexandre Borges também? Eu lembro que eram 4 ou 5 jornalistas, cara. E as perguntas foram perguntas, assim, espetosas, cara. Tipo assim, ó, o senhor não conseguiu passar a reforma da Previdência porque houve um escândalo de corrupção no seu governo. Foi esse nível de pergunta, cara. Né? Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que mais.
O Temer é o cara que indicou o Tarcísio para ser ministro do Bolsonaro. Como é que você sabe disso? Eu tava lá, cara. Eu era o secretário executivo, eu recebia, cara.
Mas e aí, velho? Peraí, eu não entendi. O Tarcísio, ele mandou um negócio no Bolsonaro.
Eu acho que eu já
não
sei porque ele tá...
O Temer mandou...
Porque eu acho que a associação que ele faz é... Se o Guto, que é
vice-líder do Tarcísio...
Amanda, vai lá, tira foto com o Tarcísio. Então o MBL tá junto com o Tarcísio. Logo, o Tarcísio é um intermediador entre MBL e Temer. É isso.
Olha, eu acho que tá tudo...
Não é uma teoria ruim.
Acho que faz tudo sentido,
faz
cara.
Faz sentido.
Olha, Kim Paim se foi desbancado pelo incrível Abraham... Que, aliás, o que o Kim Paim acha do Weintraub? Ele acha que ele é traidor, né?
Acho que é traidor.
Porque o Kim Paim é mito, né? Sim, mito. Vamos lá.
Veio pro governo pelas mãos do Temer. Oh. E agora é Temer Kassab que...
Kassab?
Mandam aqui no estado de São Paulo. Então, cara, MBL... Tá, o líder na Assembleia.
Toma! Nossa, acertei, velho! Acertei!
Vamos lá.
O estado é do Tarcísio.
Ele é vice-líder, tá? Ele é vice-líder.
Então, cara, é só checar.
E outra coisa, o governo não tem um vice-líder, o governo tem vários vice-líderes. Assim, ele nem sabe o que ele tá falando. Vai lá.
Fácil, não é difícil.
Vamos ver o Gorgonoide.
Não, sim, eu só fiz a pergunta só pra entender a linha de raciocínio. Mas eu acredito que, cara, tomara que você possa se candidatar aí.
Ó, eu vou dizer, cara, com todo respeito, Gorgonoide, assim, o Gorgonoide é um dos caras mais burros que eu já conheci. E olha que eu já conheci gente burra, cara. O problema do Gorgonoide é que ele é um cara, ele é burro com iniciativa, sabe? Ele não entende as próprias limitações e ele continua se arriscando aí a lugares que ele não consegue ter cognição o suficiente para acompanhar. Né? Então, e como ele tem esse aspecto mais agressivo, né? Fica aquele burro com iniciativa agressivo. Uhum. Ele sai dando coice. Ah, você não presta! Pum! Agora eu estou nervoso, bato na mesa! E é isso. Era isso?
Deixa eu ver.
Tudo de São Paulo e tomara que você ganhe.
Se eu não sair candidato, vai ter repercussão legal internacional. A gente vai entrar com as ações internacionais e o Brasil vai ficar caracterizado como uma não democracia hoje nas
Américas. Pausa. Não acredito que ele falou isso, cara. Se o grande Abraham Weintraub não for candidato, sabe-se lá...
Pelo PRTB.
Deve ser, cara. Deve ter. Que eu acho que nem deve ter tempo de debate, né? Você vai fazer o quê? Você vai denunciar nas cortes internacionais e o Brasil vai ser classificado como uma não democracia. Você imagina, sei lá, o Trump. Brasil... It's not a democracy, because the great friend Abraham Weintraub was not candidate. Eu nem sei como é que se fala candidato em inglês.
Candidate
to São Paulo Prefecture. Como é que se chama? Major, né?
Major.
Of São Paulo. Brazil now is not a democracy anymore. Você acha que realmente, sei lá, o primeiro ministro da França Como é o nome da... A Meloni na Itália.
O Milei.
Eu falava, gente, para. Não podemos mais fazer negócios com o Brasil. Lá não é mais uma democracia. Vocês viram que o Abraham Weintraub não foi candidato?
Imagina o Tucker Carlson lá desesperado. Chamem o
Weintraub. Chamem o Putin. O Putin é isso aí, Brasil. Não tem que ser democracia mesmo.
Mano, muito bom esse
papo. Muito bom mesmo, cara.
É, o último país que não permitia a candidatura independente era o México, uns 4 anos
atrás. Pausa. Então, entendi. Você acha que você vai ser candidato sem nenhum partido? Você vai ser o primeiro candidato da história do Brasil sem nenhum partido. Assim, todo mundo já tentou. Essa briga da candidatura independente é uma briga de décadas. Não, mas o grande Abraham Weintraub... se ele não for candidato, amigo... não é mais uma democracia. Ninguém vai ligar pra ninguém. Deixa eu te falar, Weintraub. Ninguém lembra quem é você, maluco.
Se ele for candidato, não vai ter repercussão no jornalzinho da esquina.
Não, exatamente. Cara, eu acho que se o Gorgonoide fizer um vídeo, bomba, Abraham Weintraub não vai ser candidato. Não vai dar mais views do que o Gorgonoide falando: olha como você malha os bíceps, tá ligado? É isso, velho.
É isso, cara.
Nossa, cara. Deixa eu só falar uma coisa. Vocês querem continuar essa pauta ou querem mudar?
Tá papo de maluco isso aqui, gente. Isso aqui tá muito bom.
Eu tô gostando, eu gosto, né? Deixa eu só ver o que mais a gente tinha pra ver se eu escolho outra coisa.
Deixa eu ver aqui também. A gente pode deixar pra segunda, né?
Vamos deixar tudo pra segunda então. Tem Unicamp, tem Cota, tem Monark, né?
Os tweets do Monark estão muito bons, cara.
Não, então a gente faz um compilado pra segunda. Deixa eu ver se tem só mais alguma coisa.
Esse papo de maluco aqui é maravilhoso, cara, esse negócio.
Serasa, é foda. Não, tem um teminha só. O Serasa eu quero falar hoje. Tá. Me lembra de falar do Serasa. Tá bom. Mas vamos continuar, vamos ver o que mais tem.
Até porque a audiência está subindo.
Apenas Cuba e Venezuela que não permitem.
Pausa aí, como estamos de audiência lá?
Estamos com 3.900 pessoas.
Ó. Só 2 membros do clube. Quem entrar no clube vai... pensa uma coisa. Cada vez que você lê alguma coisa no clube, você se distancia do Gorgonoide. É como se ele fosse pra um lugar e você fosse cada vez mais longe. Então entre no clube, cara, pra você não se tornar esse cara. Entendeu? Você precisa entrar no clube. Se você ler uma revista Valete dessas aqui, eu acho que se o Gorgonoide ler uma revista Valete... Primeiro que assim, ele não vai conseguir ler, né? Ele não vai conseguir entender nada. Mas se por algum motivo ele conseguir interpretar alguma coisa, eu acho que o cérebro dele frita e ele... Eu não sei, cara. Eu acho que ele... Sei lá, ele se joga pela janela, porque ele não vai conseguir entender o que tá acontecendo com o próprio cérebro, né? Vamos lá. Tem muita coisa boa aqui. Jornalismo de WhatsApp. Olha isso aqui, ó. Declaração da Independência. Olhe sobre tela de John Turnbull, da rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, Washington DC. Do que eles estão falando aqui? A matéria, olha só, cara, uma matéria gigantesca sobre os Estados Unidos. Criação das instituições democráticas, ato 3. Cara, você precisa ter isso, velho. E você sabe que entrar no clube, velho, você vai receber relatórios semanais de coisas que você nem imagina que você precisa saber. Você vai estar num grupo de WhatsApp, com as pessoas fazendo curadoria de notícia. E além disso, cara, você vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. E o seu nome vai estar escrito na história do nosso movimento. Entre no clube, beleza? E ó, entrando você ganha presente misterioso. Vamos lá? Vamos
continuar? O resto todo mundo permite. Que é o acordo da Costa Rica. Mas tem outros acordos internacionais que para o país ser considerado uma democracia, precisa... Tem que ter candidatura independente.
Então, pausa aqui. Eu até concordo com você no mérito, Weintraub, só que é o seguinte, cara, ninguém leva a sério isso. Ninguém leva, ainda mais vendo o denunciado de você, cara, que é um nada. Vamos lá.
Isso aí vai ser uma maravilha.
Então, a gente tá fazendo. Para isso tem o Farol da Liberdade.
Ser uma maravilha.
Os apoiadores aqui do Farol da Liberdade. Para isso tem um movimento.
Porra, o Farol da Liberdade, você tá louco?
Para isso tem um movimento.
Acabou. Mas aqui, você não acha que você vai passar pelo mesmo problema que o Bolsonaro passou, não?
Qual o problema?
No sentido de...
Eu tava lá.
Não, tô falando assim, porque o pessoal falava que ele não tinha governabilidade, porque ele não tinha... Eu não consigo entender muito bem isso, porque o
Bolsonaro, na
época, ele tinha o mais difícil, que era o apoio popular.
Pausa, eu gostei. Pela primeira vez, eu concordo com você. Nessa parte, você falou, eu não consigo entender muito bem isso, cara. Isso aí devia ser usado. Se eu fosse o Luigi, eu faria um áudio, um botão, só de você falando isso, né? Vamos lá. Eu não consigo entender muito bem isso.
Já deu, né?
Porra, tava mó legal o papo, cara. Vamos só ver essa conclusãozinha dele, vai, vamos ver.
Político, eu não sou entendedor de política profunda igual vocês são. Tô falando na minha percepção como um cidadão comum, mas que presta atenção na política.
Uhum.
Você acha que você consegue fazer um bom governo sendo tão diferentão assim?
Que bosta, cara.
Ou a gente tenta, ou a gente vai continuar como tá, piorando gradualmente.
Pergunta merda, resposta merda, irmão. Acabou, então acabou. Vamos no caso da Serasa, que esse caso aqui é o seguinte, irmão. Eu vou mostrar pra você como é que funciona o Brasil. Tá, isso aqui é o Brasil, tá? Vai lá.
Rapaz, o Serasa limpou meu nome. Olha a máquina que eu acabei de pegar aqui, paguei só a entrada. Se lascou, Magazine Luiza Véia. Daqui 5 anos meu nome tá limpo de novo e eu pego outro mais avançado.
Eu vou te dizer uma coisa, cara. O cara está feliz porque supostamente ele aplicou um golpe numa grande loja, né? Ele está feliz por causa disso. E ele está feliz com a expectativa de, dali 5 anos, olha a ambição do cara. Dali 5 anos, o nome dele vai estar limpo de novo e ele vai aplicar o mesmo golpe na loja. Isso aqui é um suco de Brasil em tantos níveis, né? Eu nem vou bater tanto aqui na parte moral da coisa, né? Que é errado você dar um golpe em alguém, né? Que outra coisa, as coisas no Brasil também são caras. Seguro, por exemplo, é caro no Brasil, justamente porque o brasileiro adora uma fraude, né? Então a gente acaba pagando pelos nossos próprios métodos, vamos chamar assim. Eu nem vou entrar nessa parte moral. Eu vou dizer uma coisa pra você, vamos entender o raciocínio desse cara. Ele fala o seguinte: eu vou fazer um vídeo, e quando eu vou fazer um vídeo, então eu estou deliberando que eu quero mostrar algo para o mundo, eu tenho algo a dizer para as pessoas, e eu quero que as pessoas gostem do meu vídeo. Então eu vou me vender nesse vídeo como alguém que vai ou fazer uma piada e as pessoas vão dar risada, ou alguém muito sério que vai trazer uma informação relevante, ou alguém muito bonito, ou alguém, sei lá, eu vou me mostrar para o mundo. Como esse cara quer se mostrar para o mundo? Esse cara quer se mostrar para o mundo por algo que está profundamente enraizado no espírito do brasileiro. Eu sou o cara que leva vantagem. A gente gosta disso, cara. A gente gosta de se vender para o mundo como alguém muito esperto que levou vantagem em cima de alguém. Tá? A essência desse vídeo é uma coisa tão profundamente errada no brasileiro, que é basicamente esse negócio de que é o seguinte: eu vou fazer um negócio com você, uma transação comercial. Não é, a gente sempre fala, não, o negócio tem que ser bom para dois, negócio os dois tem que ganhar, mas no fundo, a gente está dominado por aquele espírito assim: eu tenho que levar uma vantagemzinha em cima de você. E isso faz com que a gente seja um povo de gente esperta? Não, isso faz com que a gente seja um povo de gente otária. Você quer ver uma grande coisa de burro que a gente vive cotidianamente por causa desse espírito? Reconhecimento de firma em cartório. Olha os pontos que eu vou ligar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Aqui no Brasil, diferente dos países do mundo, né, no país, em qualquer país do mundo, você parte do princípio que a pessoa que está assinando um contrato ela é honesta e você tem ferramentas para impedir fraudes. Ou para impedir descumprimentos de contrato. Não se assina um documento, está assinado, velho. É teu, está de tua assinatura. Aqui no Brasil, a gente parte do princípio contrário. A gente parte do princípio seguinte: se duas pessoas assinam um contrato, você precisa de um tabelião, você precisa de alguém autorizado pelo governo, um burocrata, um oligarca, que você vai pagar um absurdo, tá? Eu nem lembro hoje qual o preço médio de um reconhecimento de firma. Acho que é, sei lá, R$6, R$7, é um negócio assim. Que é basicamente um estagiário que ele vai pegar uma ficha que você assinou há 3 anos atrás, ele vai olhar, olha, essas assinaturas se parecem. Ele vai pegar um selinho, vai colar e vai carimbar e falar assim: essa assinatura é essa, tá? Aí, se ele achar que a sua assinatura é muito antiga, faz tempo que ele não faz uma... Ele vai mandar você fazer uma firma nova. Que é basicamente o seguinte: às vezes você manda alguém lá no cartório reconhecer a firma. O cara, tá diferente aqui, tem que mandar ele vir aqui. Tem mesmo que mandar ele vir aqui? É. Aí, teoricamente, você tem que ir lá e assinar de novo. Aí você paga isso. Então, o espírito dos negócios no Brasil é o seguinte: você está no país onde todo mundo quer passar a perna em todo mundo. E você precisa de um órgão autorizado do governo para dizer que você realmente assinou aquele contrato. Eu não sei se você está entendendo aqui o que eu estou querendo dizer. Se desapega só do fato, né, da assinatura, e entenda o espírito pelo qual aquela lei, essa regra foi criada. É porque o Brasil é assim. Tem um vídeo, cara, que eu lembro que na época eu fiquei muito revoltado, que era um cara, né, aqui no Brasil, Eu nem sei se é assim ainda no Burger King, né? No McDonald's, assim, você compra uma promoção, vem o seu refrigerante lá. No Burger King, você tem o refil. Ainda é assim no Burger King, você sabe? Você vai lá e enche o refrigerante quanto você quiser, né? Você paga lá, sei lá, R$10 no copo e você fica enchendo o teu refrigerante. Um cara foi lá, ele pegou um galão de... Sabe esses galões de água que você põe no filtro, que você vira ele, galão de 10 litros, acho que é? Foi lá e começou a encher o negócio. Aí o segurança chega, seu amigo, você não pode fazer isso. É como não, eu paguei, eu tô fazendo meu refil aqui. E a galera dando risada, é espertão, espertão. Você imagina, cara, que no mundo inteiro o modelo de negócios do Burger King funcionou. As pessoas têm a mínima noção que se você compra um refil, você tá comprando aquele copo para você consumir naquele momento. Não é nem para você passar para outra pessoa, né? Ô, David chegou aí no clube, tamo junto, David, obrigado, viu? Foram quatro pessoas no clube, né? Aqui no Brasil, o modelo de negócio não funciona, porque um cara vai querer pegar um galão e vai querer encher de Coca-Cola. A gente é o povo que quando o caminhão tomba, a gente vai lá saquear a carga, velho. A gente é um povo que quando chega um político e ele faz um bolo de, sei lá, um bolo de metro gigantesco, a gente vai igual uns animais, comida, bolo de graça, Teve até um vídeo desse que eu mostrei que é o seguinte, o cara tava levando um bolão pra casa, o outro passou e derrubou o bolo do outro. Não é nem que ele quis levar a vantagem pra si, ele quis acabar com a vantagem do outro. Assim, isso é tão errado, cara, que... Aí eu pergunto pra você, né? A gente, nessa live aqui, a gente acabou de denunciar o esquema lá do Arthur Lira, né? Desviando verba da saúde pras áreas politicamente interessantes pra ele. Você entende que se a gente não corrige... E eu não tô dando uma de Leandro Karnal aqui, não, tá? Ai, se você furou fila, você não pode falar da corrupção do PT. Não é isso. O que eu tô falando é, de forma pragmática, se a gente tem um povo que se orgulha de fazer isso, como é que a gente vai cobrar das nossas autoridades? Não tem problema, eu vou falando
aqui sem... Caiu a câmera,
peraí. Tá bom, eu vou falando sem câmera.
Olha aí, ó.
Como é que a gente vai cobrar das nossas autoridades que eles sejam pessoas honestas? Tá? Eu não tô fazendo relativismo moral, não. Eu só estou dizendo o seguinte. Não é possível, cara. Que a gente não vai melhorar isso. O Drax está ele tá tão atrapalhado que ele tá tremendo, cara.
Ele tá desesperado.
Ele tá nervoso, Drax, ele tá tremendo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá.
Conta de 1 até 10. Conta, ó.
Ele tá todo tremoso lá, ó.
Aí você recomenda.
Vai, mano, volta aí.
Vai, meu.
Vai,
meu pra ele também, ó.
Vai, meu.
Você deixou de ser escroto. Bora, bate na mesa aí, bora.
Vai, cadê? Cabelinho.
Aí,
Foi? Voltou. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos sortear dois presentes misteriosos? Vamos lá,
o primeiro. Você já tirou um, né?
Tirei dois.
A camisa de Alexandria.
Vamos lá. Peguei aqui. Ih, esse aqui levou o cordão. Esse aqui levou o cordão do MBL.
Faz o L.
É o que acontece. Faz o L. O terceiro fez o L. Vamos ver o quarto. O quarto é o David, hein? Que eu lembro do nome dele. Vamos ver o que ele vai levar. Peguei uma coisa sólida aqui, ó. Ó. O Essencial de John Locke. Muito bom esse livro, inclusive, viu? Um livro rápido, um livro de 100 páginas, né? Pô, que livro legal, cara.
Você nunca leu?
Não, esse aqui não. Conheço John Locke e tal, mas este livro aqui eu nunca li. Eu gosto muito de livros que organizam o pensamento de uma forma simplificada e resumida. E você sabe que assim, esse cara aqui é o pai do liberalismo de verdade, tá? Esse aqui é o controverso, cara, que o... Qual é o nome dele? O Henri Bugalho falou, mas John Locke tinha escravos... Leia esse livro aqui. O David ganhou.
Vamos de pimbas.
Vamos lá, de pimbas? De pimbis?
O RS falou, Arthur, Bahia vai melhor com o Renan do que com você. O problema é nele ou contigo?
Não sei, cara. É você que tá julgando.
O RS falou, R$2. Arthur, conselhos pra tudo sempre marcam o governo... Conselhos pra tudo marcam o governo de esquerda?
Cara, sim, porque o governo de esquerda, ele parte do princípio que o planejamento tem que ser centralizado, né? Ele parte de que tudo... Tudo, todas as relações humanas têm que ser reguladas a partir de uma hierarquia verticalizada, né? O que é o diferente do conservadorismo.
O Rodrigo falou, com a devida vênia, não existe mais homem cis, existe homem. Não existe mulher cis, existe mulher.
Ah, cara, eu acho que existe homem cis e existe homem trans também. Eu não acho que não exista de fato a disforia de gênero e uma pessoa possa se tornar uma mulher trans. Enfim, vem, vamos lá.
Rez falou, agora que tá no hype, a luta com o Cauê tem que sair.
Por que no hype?
Não sei. O Romeu falou, do jeito que tá essa sigla, seria usar TMH, tudo menos hétero.
Não, uma ideia. É uma boa mesmo, é uma boa. TMH, tudo menos hétero. Muito falou. Boa, velho.
Muito bom seu vídeo hoje, Arthur. Escandaloso.
Pô, obrigado, cara. Deixa eu só ver uma coisa se ele tá indo bem. Vamos ver se vocês estão...
Tomara que esteja, viu?
É, tema do Bahia. Vamos lá. Tá... 5 de 10. Ele tá exatamente no meio.
Você consegue mudar o título agora?
Não sei se mudou. Não, já mudaram. Mudaram o maior escândalo do Twitter. Twitter Files Brasil.
Pronto, esse é um excelente título.
Então tá bom. Vamos lá.
O Caio falou... O que houve com o Mommy Talks ontem?
Cara, ontem, assim, a gente teve um evento do... Eu vou te contar. Ontem eu tive que ir pra Sorocaba fazendo negócio do cabelo. Aí eu achei que eu ia ir, voltar... Ó, mais um prêmio do clube. Gravar o vídeo e ir pro evento do Guilherme Tassoli e fazer a live depois. O problema é que São Paulo é São Paulo. Meu, eu peguei um trânsito gigantesco. Quase não cheguei no evento do Guilherme Tassoli de Guarulhos. Cheguei, fiz o evento rapidinho, fui o primeiro a falar. Saí correndo pra casa pra fazer esse vídeo, cara. Esse vídeo aqui foi no horário que era pra ser a live, né? Então eu priorizei o vídeo. Ó, mais um presentinho misterioso, hein? Ó. Deixa eu ver como pegar aqui. Outra camiseta verde, abacate, do MBL.
Você gosta de abacate?
Gosto.
Eu odeio abacate.
Cara, eu não gosto do gosto, mas eu compro porque é necessário.
Por que é necessário?
Faz bem. Porque ele tem gorduras boas, ele tem antioxidantes e ele tem hormônios que fazem com que você se torne mais forte.
Entendi. O Caio falou, a Jali, o RS falou, por que TCU autoriza quebra de aplicação de recurso?
Porque, infelizmente, é um órgão que era para ser técnico, mas ele tem ampla influência política.
O Bruno, ele faz uma pergunta importantíssima. Arthur, qual marca de whey você usa?
Cara, é uma excelente pergunta. Eu vou te dizer, eu não uso uma marca fixa. Por quê? Porque cada hora tem uma promoção de uma marca diferente. Eu não... São três tipos de whey. Concentrado, isolado e hidrolisado. Concentrado é porcaria, cara. É gordura, carboidrato, tudo junto. O hidrolisado é pros caras que estão no nível competição. Você não precisa desse, que é muito caro. Eu compro sempre o isolado. Tá? De que marca? A marca que tiver um preço relativamente bom. Porque normalmente eu compro dois potes grandes. Né? Então, sei lá, eu gasto dinheiro com isso. Então, eu consigo bons descontos porque eu já compro logo de dois e dos dois grandes.
O Celso mandou R$20. Ser brasileiro é brigar pelo sangue. Uns brigam pra manter e outros brigam pra sugar. No processo, todos perdem as almas. O governo nos explora e o povo dá um jeitinho. MBL é minha esperança.
Tamo junto. Nossa, cara, o cara fez um poema aqui, cara. Foi profético.
O Anthony falou, Arthur, tu curtiu meu comentário sobre Pitbull?
Sobre... Ah, eu sei. Mano, foi muito bom. Eu tava vendo alguma coisa de cachorro, alguma coisa assim. Aí alguém comentou assim, como é que era mesmo? Ah, eu vi um vídeo que um cara tava dizendo que não podia dar banho em cachorro. Sei lá, eu não entendo nada disso, não pode dar banho em cachorro. Aí alguém comentou assim, eu tenho um pitbull, qual é a comida ideal pra essa raça? Criança. Aí esse maluco respondeu muito bem. Crianças de 5 a 7 anos, de vez em quando um ladrão pra variar. Mano, foi muito bom, cara. Teu comentário foi muito bom.
Deixa eu ver. O Pedro mandou R$5. Essa entrevista do Gogonoid me lembra uma cena dos Simpsons, que o Homer pensa, diga alguma coisa, senão vão achar que você é burro.
Muito, mano, isso aí é uma cena clássica. É exatamente isso, né?
O Daniel mandou...
Não, e no Gorgonoid ainda existe um outro elemento, que é o seguinte, bata na mesa e se mostra indignado pra mostrar pra todo mundo que você é o brabão e tá batendo de frente com o político.
Sim. O Daniel falou, pô, galera, eu renovei minha assinatura pra ajudar a live do Arthur, mas podia esperar a live do Renan. Chateado. Por que chateado?
Cara, a escolha foi sua.
Você fez o bem, cara.
Você tá chateado com a sua própria...
Você fez a melhor escolha do seu dia.
É, eu não entendi, cara. Você tá chateado com a sua própria escolha, velho?
O Lion falou, o Brasil é o melhor exemplo do efeito Dunning-Kruger. O povo se acha esperto quando, na verdade, tem Paulo Marçais, Bolsonaro, esquema de pirâmides enganando milhões
exatamente.
De
espertos. Cara, hoje, vindo pra cá hoje, eu tava conversando com um amigo, eu lembrei com ele o dia que ele caiu no Telex Free. Você lembra do Telex Free?
Opa!
Telex Free, cara, eu, pra quem não lembra, é o seguinte, um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, arrumei um negócio pra ganhar dinheiro, como é que é isso aí? Cara, é o seguinte, ó, você vai fazer anúncios, você faz anúncios do Telex Free e você recebe por anúncio. E se você entra na minha plataforma, no meu link, né, e você começa a fazer anúncios, eu começo a ganhar dinheiro através do seu anúncio. Foi a primeira vez que eu vi uma pirâmide, sei lá que ano que foi isso, 2000, que ano foi isso? 2004? Nem lembro. Eu falei, cara, deixa eu entender. Eles estão pagando pra você fazendo. Não faz o menor sentido, cara. Como é que esses caras se sustentam? Isso não vai dar certo. Ele, não, pôs mal grana e começou a ganhar um dinheirinho. Daí, de repente, claro, era uma pirâmide e se fudeu, né?
O Rodrigo falou: minha homenagem anterior não é sobre a transexualidade existir ou não, mas o termo homem cis é uma redundância. É a mesma coisa
dizer. Sim.
Ele é um homem-homem.
Entendi.
O Joaquim falou: editores do corte são tão chatão, segura o clickbait. Deixa eu falar uma coisa aqui. A nossa live, a live detalhe, é a live que tem os melhores cortes no YouTube. Os melhores cortes são os...
Sério?
Nossos. Sério?
É, opa. Sério?
O do Pablo Marçal tá com... vai bater 50. Mano, os nossos cortes...
Do Pablo Marçal? O que que eu fiz?
É, da que a gente reagiu a fritada.
Ah, tá.
Os nossos cortes explodem. Diferentemente dessas outras livezinhas aí que ficam fazendo conteúdo chato, nossos conteúdos são divertidos, entretenimento de qualidade pro povo brasileiro. E explodem. Então parem de reclamar. O Miguel...
Deixa eu só falar uma coisa importante, ó. Eu vou colocar aqui pra live de segunda. Eu estou colocando dois prints e dois... Dois prints e dois links de universidade. Nós vamos falar de universidade na segunda-feira, que é importante, tá bom?
Tá, o Miguel falou: Arthur, MBL apoia o casamento gay? Se sim, como você lidaria com pessoas que são contra, como por exemplo cristãos?
Vamos lá, gente. Uma coisa é você apoiar a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu apoio. Cara, é um contrato particular. Você faz o que você quiser com a tua vida, velho. Quero dividir meus bens com você. Tá bom, velho. Quero morar com você. Quero pagar um aluguel junto com você. Beleza. Você tem uma relação amorosa com essa pessoa? Você é teu amigo? Não interessa. Isso é problema seu e dele. Agora, o que não pode ser feito é você chegar numa instituição religiosa e obrigar que a instituição case ou passe por cima dos seus dogmas para que você tenha o seu desejo atendido. Não. Então, ó, existe uma igreja que não casa casais homossexuais. E essa igreja tem que ter a liberdade de não casar. Ah, mas eu quero... Cara, azar o seu. Acha outra igreja, acha outra fé. Aí o problema é teu, né?
Eu tenho uma opinião bem...
Eu também. Eu tenho uma opinião que é o seguinte: se você tiver um negócio, tem uma padaria, você não quer fazer um bolo de casamento para um casal gay, você tem que fazer. Não, mas eu acho você que tem que poder não fazer.
Para mim, a igreja baseada na Bíblia que faz casamento homossexual está sendo herege. Não existe.
É, aí, eu já não entro assim, nesse debate religioso, mas assim...
Eu acho que, de verdade, não tem como.
É só pensar o seguinte, hoje quem dita a regra é o Papa. Hoje, qual é o Papa, qual a orientação papal do Vaticano?
Assim, eu não sei se quem dita a regra é o Papa.
Não, mas é o Vaticano que dita a regra da Igreja Católica. Qual é a orientação do Vaticano para casamento gay? Vamos lá.
O catolicismo.
Quem souber, põe no comentário.
Assim, cara, eu fui uma missa católica com a suposta católica Amanda Vitorosa. Assim, catolicismo é uma coisa muito foda. Eu não sou católico, mas catolicismo...
Claro que é, cara. Todo mundo ocidental, é construído com base no catolicismo.
Isso é, enfim. O LF TV mandou R$2. Estou muito feliz com o rumo da MBL. Fui o terceiro membro do clube de hoje.
Tamo junto. O que ele ganhou? Ah, o terceiro foi isso aqui.
Nossa,
que bom que você ganhou, cara. Tamo junto, velho.
E é isso.
Qual foi o pico de audiência hoje?
4 mil.
Ó, tamo junto. Valeu, Gorgo. Faz outro falando de mim, por favor. Expanha toda essa inteligência para o Brasil. A gente vai reagir aqui e a gente vai pôr o meme do Homer Simpson.
É.
Um abraço. Vamos questionar. Ah, e outra coisa. Ah. Hoje vai ter uma super live, eu, Renan e Paulo Cruz.
Sim.
Às 4:30, é isso?
Acho que sim.
Então tá bom, e depois tem um news, eu e o Renan.